Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos 20 a 33. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: "Por favor, gostaríamos de ver Jesus." Filipe falou a esse respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: "Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome." Então, uma voz falou do céu: "Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve." Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhe disse: "A voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim." Ele disse isso para indicar como morreria. São palavras do Senhor para nossa edificação. A igreja pode se assentar. Você já morreu? Você não escutou errado, eu vou repetir a pergunta. Você já morreu? Para que haja vida, é preciso que morra o que havia antes. Uma nova vida pressupõe o fim da vida anterior. E só há uma possibilidade de você viver uma nova vida, e ela não é a reencarnação, como creem alguns, mas sim a nova vida em Jesus. Quando nós estamos diante de Jesus, a verdade de que a vida que temos não é vida se revela. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Não há vida na solidão. A vida acontece em comunidade, em grupo, em família, na amizade e no amor. A morte do grão produz vida. Uma semente solitária é somente uma semente. No ano de 2008, a revista Science publicou uma matéria sobre uma semente encontrada no deserto da Galileia. E essa semente foi encontrada junto a outro grupo de sementes. Os cientistas pegaram estas sementes, levaram para o laboratório e fizeram um teste de carbono, o chamado carbono 14, né, que a gente conhece. E eles chegaram à conclusão que esta semente tinha entre 2.100 e 1.990 anos. Esta era a datação dessa semente. Pois bem, eles pegaram esta semente, um tanto quanto idosa, se a gente pode dizer assim, e plantaram. E adivinha o que aconteceu? Brotou. Brotou. Saiu daquela semente uma bela planta, parecida com as nossas atuais tamareiras. Em nosso texto, Jesus se encontra com um grupo de judeus, de gregos, que haviam pedido uma audiência com ele. Filipe, com a ajuda de André, levam os helênicos até o mestre. Ali, diante da vida em pessoa, Jesus, aquele grupo passa a ouvir como Deus é glorificado por meio da vida do Filho. E é olhando para este texto que nós lemos, que nós vamos ver como o amor ao mundo leva à morte e como Jesus é a resposta para toda a condenação que há. Nós iniciamos esta série de mensagens falando sobre como nós somos unidos para a verdade. Semana passada falamos da união para a missão. E hoje nós vamos entender como nós somos unidos para a vida. O amor ao mundo levava à morte. Era a festa da Páscoa. Alguns gregos estavam na cidade de Jerusalém para as festividades. E sabendo da fama de Jesus, estes gregos resolvem encontrá-lo. Se achegam a Filipe, um dos discípulos de Jesus, cujo nome é de origem grega. E Filipe, com a ajuda de André, outro discípulo de nome de origem grega, levam os helênicos para se encontrar com Jesus. E Jesus está ali, de pé, junto com os demais discípulos, e ele olha para aqueles estrangeiros que estão ali e inicia o seu discurso. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E Jesus então passa a dizer da necessidade de o Filho do Homem ser entregue e como a glória de Deus se manifestaria. Era necessário que aqueles que ali estavam se posicionassem. Não se pode amar as duas vidas, há apenas uma vida verdadeira, e Jesus sabia bem disso. E olhando para cada um daqueles estrangeiros, aqueles helênicos, Jesus afirma: quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Jesus estava à véspera de seu martírio. E ele sabia disso. E diante de sua iminente morte e ressurreição, diante de tudo que ele haveria de passar, e ele sabia muito bem a intensidade e a importância do que ele haveria de passar, Jesus apresenta aos helênicos e aos discípulos o que é a vida com ele. O que é ser discípulo de Jesus? Não dá para amar a presente vida e ainda assim esperar amar a Deus. Os judeus do primeiro século almejavam um libertador, um salvador da pátria que expulsaria o dominador e restauraria a glória estatal de Israel. O poder instituído, o reconhecimento social, o lugar de destaque em meio ao povo, tudo isso era o desejo da maioria daqueles que estavam ali. No entanto, Jesus não estava chamando um povo para ser unido como um partido, com um projeto político para uma nação, ou um movimento revolucionário com um projeto e uma ideologia definida, mas Jesus estava chamando aquele povo para ser unidos para a vida. E somente Jesus nos une para a vida. Os desejos dos discípulos, e também daqueles que estavam ali, os helênicos, era de uma glória presente diante deles. No entanto, o que Jesus revela não é uma glória temporal, presa a circunstâncias políticas e históricas, mas sim a glória eterna, que somente Deus é capaz de manifestar. A glória temporal cria divisões, visões diferentes de mundo e de sociedade, separa as pessoas. A glória temporal cria castas de pessoas. Vide os fariseus no século I, que se julgavam superiores por terem o respaldo do império para gerir a religiosidade. O amor ao mundo levava à morte. E em nossos dias não é diferente, o amor ao mundo também leva à morte. Na noite do dia 14 de março, na última quarta-feira, foi executada na cidade do Rio de Janeiro a vereadora Marielle Franco. As motivações da execução são ainda alvo de investigação e a gente não sabe muito bem se, tal qual o caso de Dorothy Stang e Patrícia Scioli, essas investigações serão de fato conclusivas. Se vão revelar o que de fato aconteceu e motivou aquela execução. Mas não é na causa da execução que eu quero falar das reações populares. O amor ao mundo leva à morte. E a maior verdade disso nós vimos e ainda vemos em declarações desprovidas de amor e de empatia. Nem mesmo a forma da morte pôde ser capaz de causar uma reação de amor. Pessoas declaradamente cristãs atacavam o caráter da vítima, sem primeiro considerar que a vítima era uma mulher, mãe, de apenas 38 anos de idade. A minha idade. Nascemos no mesmo ano. e a gente sequer encontrou pessoas que se declaravam cristãs, capazes de olhar com empatia. Eu não quero saber da sua opinião política. Eu não quero saber da sua posição sobre os temas mais polêmicos da sociedade. E pouco me importava a condição dela. Pouco me importava a posição política dela, o partido ao qual ela era filiado. Ela foi executada. E apenas isso deveria ter causado, na totalidade dos cristãos, uma reação de amor. E, no entanto, pessoas que carregam o nome de Cristo reagiram com ódio. A cegueira ideológica mostrou o quão morta está a nossa sociedade. Não dá para amar a presente vida e ainda assim esperar amar a Deus. Porque o amor a Deus nos leva a amar a eternidade. E por ela que esperamos e nos movemos no presente. O amor ao mundo leva à tomada de partido, à tomada de posições que nos afastam, nos dividem, nos colocam numa posição de juízes sobre os outros. E por conta de nossas ideologias políticas, nós estamos nos colocando como senhores da sociedade. Nós temos resposta para tudo, nós temos soluções para tudo, nós elegemos inimigos da nação como se o outro, em última análise, fosse uma marionete no cenário político e sua vida não significasse absolutamente nada. Cheguei ao cúmulo de encontrar um cristão dizer o seguinte: bandido bom é bandido morto. Será que é mesmo? Porque o exemplo que o nosso mestre nos deu é que bandido bom é bandido salvo. Pelo menos foi isso que aconteceu lá na cruz. Não é bandido morto, é bandido salvo. Será que o outro não tem vida? Nós reduzimos mesmo as nossas relações e o nosso amor ao próximo a um discurso ideológico? Será que é isso? Jesus nos une para a vida, mas nós insistimos em dividir, em separar, em afastar. Nós criamos em nossas mentes conceitos para nos dar segurança num mundo que é tão difuso, num mundo que tem valores tão abertos, tão amplos, tão líquidos, que nós nos esquecemos da verdade fundamental de que nós somos chamados para proclamar o Evangelho. E isto não se dá espalhando ódio, mas sendo luz e sal na vida das pessoas. E isto inclui, e Jesus foi muito claro quanto a isso, meu irmão e minha irmã, isso inclui orar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, amar o próximo como a nós mesmos. O discurso ideológico fascina. Fascina muito, porque ele nos apresenta soluções muito bem desenhadas para a sociedade. Você pode perguntar a um de esquerda, a um de direita, a um de centro, qualquer posicionamento político, ele vai te apresentar uma solução muito bem desenhada para a sociedade. O problema não é a esquerda, não é a direita. O problema é que são práticas para as quais a única solução eles não são capazes de dar. Porque o problema da nossa sociedade não é a ideologia A ou a ideologia B. O problema da nossa sociedade é o problema da humanidade. É um problema estrutural que a Bíblia nos diz que só Jesus pode responder. O problema é o pecado. E a gente muitas vezes acha que porque está na igreja, este problema não nos atinge. Só que ele é parte da nossa natureza. Nós somos pecadores. E essa natureza só pode ser transformada quando entendemos que nós estamos mortos em nossos amores, às ideologias políticas e estilos de vida, e que a vida verdadeira nós só temos em Jesus. Nós precisamos entender a verdade que Jesus fala aos helênicos, de que o amor ao mundo nos leva à morte, nos separa, nos segrega. Jesus nos une para a vida. Ele é a resposta para a condenação. para a morte. Vamos voltar ao encontro de Jesus com os helênicos. E Jesus está ali, e ele, no meio daquele círculo, ele olha para aqueles helênicos, e ele continua a sua fala: quem ondeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Os presentes começam a prestar atenção em Jesus, e ele continua: é preciso me seguir, onde eu estou, o Pai está. E essas palavras parecem não fazer sentido num primeiro momento, porque Jesus sabe que a sua hora se aproxima, e ele fita os presentes e revela a grande verdade: agora minha alma está angustiada. Tal afirmação, no entanto, não leva a Jesus a clamar por salvação para si, mas sim pela glória do Pai. Do céu, então, ecoa uma voz: eu já glorifiquei o meu nome e o farei novamente em breve. A multidão, assustada e confusa, não compreende tais palavras. Jesus, então, revela a sua missão: ele julgará o mundo, mas os seus ele os atrairá. Jesus conhecia bem o desejo do coração da sua plateia. A solução que eles almejavam não era a solução que Jesus sabia que iria acontecer. Diz o texto: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Deus já havia glorificado Jesus no quando do batismo: este é o meu filho amado. Nos ensinos de Jesus, nos milagres, no dia a dia com os discípulos, nas exortações, Jesus era a expressão da glória de Deus presente diante deles. E Jesus tinha consciência disso. E os demais presentes não se deram conta naquele momento. Diante da morte, Jesus sentencia: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele é a resposta para a condenação que o amor ao mundo nos lega. Jesus nos une para a vida. Deus, ao ser glorificado em Jesus, ele manifesta o seu amor ao mundo, ao ponto de entregar o seu filho. Ele glorificará novamente no quando da ressurreição. Jesus ressuscitaria vencendo a morte e derrotando de vez o pecado, nos garantindo a vida eterna. Os discípulos tiveram consciência disto apenas após a ressurreição de Jesus. E pelo poder de Deus, proclamaram a mensagem da salvação, alcançando todo o canto que havia e mais algum. Instrumentos nas mãos de Deus, os discípulos fazem morrer o grão para que haja novos grãos, frutos dignos de honra para o Senhor. Deus chama para uma vida verdadeira que só é possível em Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para resolver, de uma vez por todas, o abismo que havia entre a criação e o Criador. É Ele quem recebe a todos, sem distinção de raça ou etnia. É Ele quem convida a todos a serem seus discípulos, fazendo morrer a antiga vida para renascer com Ele para uma vida de união com Deus. É Jesus quem nos mostra como viver uma vida que agrada a Deus, apontando para o Pai e não para si mesmo. É Jesus que nos mostra que devemos assumir a nossa função e cumprir a nossa missão aqui. Jesus não abriu mão do seu destino. Ele mesmo diz: o que eu deveria fazer agora? Pedir para o Pai me livrar? Não. Pedir para o Pai ser glorificado. Ele cumpriu o seu destino com fidelidade. E é Jesus quem nos atrai para si, porque nós somos dele. A ele pertencemos. É Jesus que nos une para a vida. E ele é a resposta para a condenação. Em uma mensagem pregada há alguns anos, pastor presbiteriano independente, meu amigo e mentor, reverendo José Roberto Cristofani, afirmou que nós somos nova criação, não somos tapa-buraco numa roupa velha e desgastada de um mundo tenebroso lançado nas trevas. Nós precisamos tomar consciência disto. Nós não somos chamados para remendarmos uma roupa velha, mas para uma nova vida em Cristo Jesus. E isso implica em lançarmos fora a velha calça rasgada e a camisa desbotada das ideologias e sistemas de vida que nos vendem e nos ensinam como sendo a verdade possível de salvar a humanidade do caos. Nós vivemos em meio ao caos. E o que eu gosto do caos, o que eu gosto no caos, é que Deus cria a partir do caos. E Deus está criando a partir do caos da nossa nação. Nós precisamos abrir os olhos e os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, porque Deus está levantando o seu povo para ser sal da terra e luz do mundo. Jesus vem nos dar uma roupa nova, uma nova vida. E é preciso morrer para renascer. A graça de Deus nos permite, com humildade e ousadia, vencer o passado de erros e nos apresentarmos diante de Deus e das pessoas transformados pelo amor sem medida de Deus por nós. Não há mais condenação. As pessoas podem olhar para o seu passado e te condenar. Mas o teu presente e o teu futuro estão nas mãos de Jesus, que nos transforma, nos convida a morrer e renascer com Ele, nos dá uma nova vida e nos garante a resposta definitiva para a condenação do pecado. Está consumado. Jesus nos une para a vida e nós somos parte de uma comunidade de fé que se espalha, não apenas geograficamente por todo o globo, mas temporalmente, através dos séculos. Em Cristo, Deus nos une para que experimentemos aqui a glória e a satisfação que é viver na presença do Pai. Deus, em Cristo, expulsou o príncipe deste mundo e o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome do Senhor. Ele está derrotado pelo sangue do Cordeiro e nós somos salvos. Somos salvos por Cristo. Somos alvos da graça sem medida de Deus em nossas vidas. Deus não te quer distante dele. E é por isso que ele nos atrai em Cristo, para que tenhamos vida verdadeira, vida eterna. Nós temos o privilégio de viver em comunidade de fé, Igreja de Cristo, para aprendermos mais sobre a graça e o amor de Deus. Nós devemos nos ocupar de viver esta graça e este amor para com os nossos irmãos de fé e para com as pessoas de fora da comunidade de fé. Você não deve se preocupar com coisa alguma, mas deve viver a sua nova vida, e é aqui, na igreja, que Deus te convida a aprender como viver esta nova vida, servindo ao Senhor da igreja e ao nosso próximo. Servir é a vida do cristão, e Jesus nos une para a vida. Concluindo, Jesus nos une para a vida. Essa incontestável verdade se manifesta na afirmação categórica de Jesus aos helênicos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Eu acho fantástico este versículo. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. O chamado é individual. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Mas a jornada é coletiva. Os meus servos. Você não caminha sozinho. Nós não podemos admitir, meus irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos admitir que em nosso coração o sentimento de solidão, sendo nós membros de uma igreja, de um corpo, que é a comunidade dos salvos, dos eleitos de Jesus, nós não podemos admitir que o sentimento de solidão tome conta do nosso coração. Tenha a liberdade de pegar o telefone e ligar para um irmão de fé e falar: meu irmão, ora comigo, vem aqui conversar comigo, porque eu estou me sentindo só. Da mesma forma, nós não podemos abrir mão daqueles que estão calmamente se afastando E a gente às vezes não percebe. Nós devemos ir atrás daqueles que estão se afastando. Porque nós temos o privilégio de servir ao nosso Senhor e Salvador. Ao usar o plural, meus servos, Jesus indica que nós não estamos sós. Nós somos a comunidade de servas e servos do Senhor. Nós somos chamados por Ele para a união da fé, para a proclamação do Evangelho e para a vida verdadeira. O convite para a unidade é mais que um convite, é uma ordem de Jesus. Nós somos chamados para a vida nova e Deus nos une como povo, para que juntos nos alegremos, enfrentemos as batalhas e as dificuldades e passemos a ter mais amor e tolerância uns com os outros. Que nós olhemos mais com amor ao invés de desconfiança e menosprezo, para que as nossas ideologias políticas e pessoais caiam por terra diante do poder transformador e doador da vida, que é a graça de Deus. Viva a vida que Deus graciosamente lhe dá. Não perca seu tempo com vãs discussões que nada agregam. Inspire pessoas. Mostre a elas que é possível ser sal da terra e luz do mundo, que a vida é mais que um debate eterno em torno dos problemas. A vida é Jesus. Você já morreu? Eu retomo a pergunta da introdução para que você saia daqui hoje ciente que se não morrer, não produzirá frutos. Estênio Márcios expressa isto poeticamente em uma canção intitulada Pra Nascer. Diz ele: tem que morrer para renascer boa semente na terra. A chuva traz a alquimia capaz de fazer germinar, de fazer florescer. Deixa molhar, deixa lavar, deixa brotar o que há de melhor. Mas primeiro é preciso morrer para depois renascer. Que você deixe morrer a sua antiga vida. E que a água da vida, purificadora e transformadora, que jorra abundante do trono de Deus, venha fazer brotar o que há de melhor na tua vida. E que você produza frutos diante de Deus, na vida da igreja e na sociedade, para a glória daquele que nos une para a vida, Jesus. Vamos orar.